E vamos à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, dentro do CBN Maringá, primeira edição. Vamos conversar hoje com a candidata ao governo do Paraná, pelo PCO, Partido da Classe Operária, Priscila Ebarra, que está aqui comigo. Priscila, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Priscila, o partido PCO é um partido de esquerda, tem toda uma ideologia, uma leitura marxista sobre a realidade brasileira, inclusive é um partido que se propõe a ser revolucionário. Como que o partido resolveu ter uma candidatura única para o governo do Estado e por que você se colocou como candidata do partido?
Na verdade, a minha candidatura pelo PCO, eu costumo dizer que é a continuação da minha militância no partido. Então, foi uma plenária que foi realizada dentro do PCO e foi retirada as candidaturas e o meu nome apareceu e foi aprovado pelos demais companheiros, né? Nós seguimos o centralismo partidário e, portanto, foi aprovado pelos companheiros dos outros estados também. Então, a minha proposta, a nossa proposta do PCO denunciar, no caso, né? Nós estamos todos com a mesma forma de denúncia sobre as eleições. Estamos defendendo a candidatura do ex-presidente Lula, inclusive consideramos ele o nosso candidato à presidência da República. Estamos defendendo a sua liberdade e que ele faça parte das eleições, né? Que consideramos que eleições sem Lula é fraude. E também acreditamos no Lula para derrotar o golpe de Estado que está instalado em nosso país.
Agora, quando o PCO se coloca como uma candidatura, né, pró-Lula, e ao mesmo tempo o PT tem a sua candidatura ao governo do Estado, significa que o PCO tem uma pauta própria para o Estado, independente do Partido dos Trabalhadores.
Com certeza, temos o nosso próprio programa.
O que você destacaria do programa do PCO que se distingue de outros partidos, inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores?
Nós somos um partido que não defendemos e não acreditamos nas reformas. Né? Nós somos um partido que defende a política classista. Né? No caso, nós defendemos a classe trabalhadora contra a burguesia. Né? Procuramos conscientizar a existência de apenas essas duas classes sociais no Brasil e no mundo. E, portanto, essas duas classes, elas são inconciliáveis. Não há como governar através de reformas. Temos que derrubar a burguesia, no caso.
Agora, quando você fala de derrubar a burguesia e se fala, é claro, de um projeto político sustentado nessa percepção do que é a sociedade, a gente tem, como em qualquer sociedade no Paraná, não é diferente, uma economia voltada ao agronegócio. Nós temos uma série de empresas hoje no Paraná que estão instaladas, estamos vivendo o problema do desemprego no país, no Paraná também não é diferente. Como garantir soluções para a população num projeto que vá contra a burguesia e na tentativa de desmascarar o capitalismo? Quer dizer, em qual momento se consegue governar sem essa condição econômica capitalista?
Teríamos que eliminar o sistema capitalista, né, e implantar um sistema socialista que caminharia para o comunismo. Né? Nós defendemos, o nosso governo é um governo operário, portanto a proposta do PCO basicamente é a estatização das indústrias, né, privadas, né, a estatização no sentido de ter do Estado e após, né, a estatização passar o controle dessa empresa para a população, né, através de uma gestão tripartite. E no caso do Paraná, né, que é um governo que tem muitas terras, seria aplicada a expropriação.
Agora, isso contraria resistência, porque o governador, no caso a senhora tivesse posse do governo do Estado, teria que enfrentar uma Assembleia Legislativa. E o PCO tem, e pode chegar a ter, um número muito pequeno, não ter deputados estaduais que possam promover reformas como a senhora propõe. E mesmo em âmbito nacional, pode ser eleito um presidente que não, por exemplo, Fernando Haddad ou o presidente Lula. Isso pode criar problemas para esse projeto revolucionário do partido. Como fazer um governo que assuma numa condição impossível de gerar essa destruição do capitalismo, essa implantação do socialismo?
Isso, no caso, seria um problema para qualquer governo que não tivesse um apoio parlamentar, né, tivesse muitas coligações. Então, neste caso, né, não só para nós, mas para outros governos também, né, também seria a mesma barreira a ser enfrentada. Nós consideramos que, através da mobilização social, isso seria muito facilmente realizado. A população teria que se mobilizar, né, em massa, e não tem parlamento que não sucumba a uma grande massa de pessoas na rua reivindicando seus direitos. E eu, no governo, poderia atender a esses direitos solicitados pela população em
Agora, a população carece de uma série de questões, né? A população sempre está em volta com preocupações em relação à segurança, educação dos filhos, a própria questão do emprego, como eu coloquei para a senhora. Como é que se pode atender essa população diante de um projeto classista? Como é que se convence a uma classe, com a classe trabalhadora que quer emprego, essa questão da luta de classe? Quer dizer, como é que o projeto do PCO se viabiliza numa sociedade cheia de carências?
As pessoas costumam, assim, às vezes, subestimar a população, né? A gente considera, né, que a população operária é a população que tem um potencial muito grande para lutar, para se politizar. Se a gente for observar bem a fundo, né, o judiciário corrupto que temos aí, nesse momento, né, totalmente vendido para a burguesia, só defende a burguesia, não quer o Lula, né? A burguesia, principalmente, né, muito também relacionado com os grandes capitalistas internacionais, imperialismo, Estados Unidos no meio disso tudo, também não quer o Lula, né? E quem quer o Lula? É a população, né? O Lula está cada vez crescendo mais nas pesquisas e a população, que as pessoas costumam dizer que não sabe escolher os seus governantes, quer o Lula. E o Lula tem capacidade, né, ao nosso ver, de derrubar esse golpe.
Agora, o Lula não é, propriamente dito, um defensor, né, do projeto revolucionário marxista que o partido da classe operária que a senhora representa prega. E o PT também não tem esse viés revolucionário que o PCO tem. Quer dizer, a ligação com o PT vai até onde, e com um presidente do PT no governo, o PCO não seria frustrado nesse projeto socialista?
Então, é exatamente por esse motivo que o PCO não está coligado com o PT, né? Nós não defendemos a política reformista que o PT implanta, né? E acreditamos no governo proletário. O Lula, como um representante da população brasileira, trabalhadora, da cidade do campo, como um grande líder sindical que sempre foi, vindo da classe operária, um retirante, uma pessoa que tem representação da população, que já esteve também, já viveu, né, dentro dessa situação de operário, trabalhador. Nós não temos Lula um operário, então nós defendemos o governo operário e claramente o Lula como um operário para conduzir esse governo. O plano de governo do PT, nós não defendemos.
Agora eu queria falar de uma questão mais objetiva, que é, por exemplo, a educação, né? A educação no Brasil vai mal. Várias pesquisas feitas em relação a disciplinas básicas, como português e matemática, mostram um péssimo desempenho dos alunos. No Paraná, por mais que é um estado que não tenha os piores índices do Brasil, tem índices ruins, insuficientes. Como é que um projeto político do PCO para o estado pode melhorar a educação do estado?
O PCO tem um conceito sobre educação, saúde, que diz que educação não é mercadoria. Então, a primeira ação seria a estatização de todas as instituições privadas de educação do governo, né? Nós estatizaríamos, por exemplo, uma escola privada ou uma faculdade privada e passaríamos para o controle das pessoas que estão lá dentro dessa instituição. No caso, seria uma gestão tripartite que colocamos nessa situação, passamos para o controle dos professores, dos alunos e dos funcionários e comunidades que são atendidas por essa instituição. Nós acreditamos que as melhores pessoas que podem cuidar de uma instituição para saber quais são as deficiências dessa instituição e quais são as necessidades que ela tem, são as próprias pessoas que estão envolvidas com essa instituição.
Agora, como é que isso melhoraria a qualidade, por exemplo, dos conteúdos das disciplinas?
A questão dos conteúdos, com certeza, seria discutido dentro desses conselhos, onde professores e alunos pensariam livremente o que está em deficiência e o que não.
Então, na prática...
Não seria algo vindo de cima, de uma pesquisa, de um local desconhecido, vindo de fora para aplicar naquela instituição.
Então, o currículo básico de educação, todo o projeto curricular elaborado pelo MEC seria dispensado e seria dado autonomia para os professores na escola poderem educar o conteúdo que acham necessário?
Com certeza. No governo do PCO, não existirá mais nenhum tribunal.
Aí, no caso, a própria classe dos professores junto com os alunos vão gerenciar isso. Isso não cairia num casuísmo, no imediatismo, aquilo que é necessário para uma boa formação profissional, para o mercado de trabalho, não ficaria num vazio?
Acredito que não, porque a gente tem que considerar que uma mudança de governo envolveria tudo, não apenas a educação, como também a saúde, como também a forma de ser utilizado esse conhecimento, esse mercado, essa coisa da capitalista, não existiria. É uma outra forma de governo. Assim como o armamento da população não seria aplicado a este momento que estamos vivendo agora. É num governo proletário, que não é um governo capitalista.
Segurança, por exemplo, a gente tem aí um índice de segurança que preocupa no Paraná, claro, volto a repetir, o Paraná ainda tem, né, um sistema de segurança que tem números de violência, índices de assassinatos menores do que outros estados, mas preocupa. E muitos consideram que falta, por exemplo, presídios, falta estrutura para o aparato de segurança. Qual o projeto do PCO para a segurança pública?
Ele defende a dissolução da polícia militar a princípio. Consideramos, né, que a polícia militar e o policiamento no geral, ele é um aparato de segurança do Estado utilizado muitas vezes contra a própria população, né? Podemos observar em exemplos claros, como esse caso em que os professores estavam defendendo, né, a Previdência, né, das suas categorias, e o ex-governador Beto Richa atacou-os de forma violenta, utilizando o próprio aparato de repressão do Estado, a própria polícia, né? E vemos isso em muitos outros setores, né? A polícia trata os pobres, né, os negros, de uma forma muito violenta, muito agressiva, né? Não vemos muitas vezes isso acontecer com a burguesia, né? A burguesia passa ilesa e os pobres, os negros, as pessoas da periferia, trabalhadores da periferia, sofrem com esse tipo de tratamento, um tratamento que é beira o descaso. Então, nós somos a favor da dissolução da polícia militar como ela existe, né? Aliás, dissolução completa mesmo, e a existência de milícias populares que seriam organizadas nos seus bairros, nas cidades, se for uma cidade pequena, dentro da cidade pequena, nas comunidades, e através também de conselhos com todos esses moradores, e esses moradores seriam responsáveis pela segurança daquele local. Então, a pessoa que seria responsável pela segurança naquele local conheceria, com certeza, os moradores que estariam convivendo ali, vivendo diariamente naquele espaço.
Combate ao tráfico de drogas, que é o principal fator da violência, com essas milícias locais, funcionaria? Não estaria deixando também essas milícias sob o comando de líderes do tráfico locais, como, por exemplo, nas periferias dos grandes centros?
O tráfico seria extinto porque o PCO é a favor da liberação de todas as drogas. Mesmo porque, se formos a dinâmica do governo operário, seria diferente da dinâmica do que é agora, né, do governo capitalista. E também, se for ver a fundo, essa questão do tráfico, é uma coisa também um pouco hipócrita, porque aqueles que traficam realmente, né, que vemos assim, de helicóptero, conduzindo as suas drogas, trazendo as drogas de fora, eles ficam ilesos, né, não são atingidos pela polícia militar. E a polícia militar acaba atacando os traficantes pequenos, né, das comunidades e da periferia. Então, da forma que é, já é uma hipocrisia. Então, no governo do PCO, esse problema não aconteceria mesmo devido à legalização das drogas, todas as drogas, inclusive.
Agora, com todos esses projetos que o PCO defende, né, de você ter as milícias, essas milícias seriam armadas? Essas milícias seriam sustentadas desses armamentos por quem? Como é que fica a questão do uso das armas para o PCO? O PCO é a favor da população se armar?
Sim, o PCO é a favor da população se armar como uso de um direito democrático de cada cidadão de fazer a sua autodefesa. O PCO também é a favor do treinamento militar obrigatório para todas as pessoas, homens e mulheres.
Agora, esse treinamento militar não estimularia a violência? Expor as pessoas ao uso das armas, às vezes uma questão pessoal, não falaria mais alto para usar arma do que se proteger contra um possível bandido, um assalto, por exemplo?
Então, aí assim, a gente tem que vislumbrar um outro tipo de sociedade que talvez para a gente ainda é algo difícil, porque nós vivemos há muito tempo nesse sistema capitalista, né? Então, nesse caso, as pessoas teriam uma vida mais digna, né? Trabalhariam, teriam uma jornada de trabalho reduzida, um salário aumentado, né? Seriam responsáveis pela segurança da sua comunidade. Então, é uma configuração diferente, né? A gente tem que tentar, assim, olhar para essa questão do armamento de uma forma que envolva esse outro governo, né? É um governo socialista.
Priscila, só uma última questão. Caso você seja eleita e assuma o governo do Estado, e seja necessário você fazer uma série de ações, por exemplo, em relação à saúde, qual avaliação você faz, que qual seria a atitude mais urgente em relação à saúde dos paranaenses?
Nós do PCO costumamos afirmar nas entrevistas e para as pessoas que, indiferentemente dos demais candidatos da esquerda pequeno-burguesa e até mesmo de alguns candidatos de direita, assim, nós não temos ilusões de que ganharemos essas eleições. Né? Nós usamos o nosso direito democrático de fazer parte das eleições, como todos os outros partidos têm esse direito. Né? Nós não temos tempo nenhum no horário eleitoral, né? Nos restam 5 segundos. Então, nós procuramos, né, levar as propostas do PCO para as pessoas que se disponham a ouvir as entrevistas e nesse sentido. E divulgamos o nosso trabalho, né? Nós temos um jornal impresso semanalmente desde 1979, que chama Jornal da Causa Operária, que é um jornal que contrapõe a imprensa golpista, né? O PIG, Partido da Imprensa Golpista. E nós temos também o nosso canal no YouTube, que tem análises semanais, internacionais, nacionais, que são excelentes para quem quer conhecer um pouco mais o PCO. E está cansado desse governo capitalista, burguês, que só passa dinheiro para os banqueiros, só cuida bem dos burgueses e dos banqueiros, dos capitalistas nacionais e internacionais. É mais por esse sentido.
Priscila Ebara, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada a vocês.